A rede de notícias da Amazônia apresenta COP 30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web da Rede de Notícias da Amazônia. Estamos aqui com você para mais um aprofundamento do conhecimento e da consciência sobre a COP 30. Desta vez temos dois participantes bastante afiados que fomos convidados para esse momento, né? O tema de hoje, a contradição do PL da devastação e o controle ambiental na COP 30. Participantes, Claudelice Santos, coordenadora do Instituto Zé Cláudio Maria, ativista dos direitos humanos. Com ela estará João Paulo Soares, membro do GT Infra e Justiça Social. Então, vamos lá. Primeiro, apresentando os dois. A Claudelice Santos é bacharel em Direito e coordenadora do Instituto Zé Cláudio Maria, que é uma organização de defesa dos direitos humanos e meio ambiente. Ela vive na região de Marabá, aqui no Pará. Zé Cláudio, que era irmão de Claudelice, foi assassinado junto com sua esposa Maria por defenderem direitos dos poceiros na região de Marabá. João Paulo Soares, que vai debater junto com a Claudelice, é paulista com mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Hoje é membro da Secretaria Executiva do chamado GT Infra e Justiça Socioambiental. Coordena este trabalho nos territórios do Rio Madeira e do Rio Tapajós. Aqui estamos. Então vamos nós três. Primeira coisa, para nós começar a refletir. O Congresso Nacional, em sua maioria de deputados e senadores, acaba de aprovar uma nova lei desmanchando praticamente toda a obrigação de licenciamento ambiental para qualquer empreendimento que seja feito no território nacional. Há quem afirme que tal novo projeto vai prejudicar todo o esforço em defesa do clima, que já está bastante prejudicado. Então, vamos começar ouvindo a Claudelice, logo depois do João Paulo. Qual a sua primeira interpretação dessa nova lei, Claudelice?
Boa tarde a todo mundo, né? Todo mundo que está nos ouvindo. É uma satisfação, fico muito feliz com o convite, principalmente vindo desse lugar que eu tenho no meu coração, porque já foi minha casa no passado, por alguns anos, e eu fico sempre muito feliz de ter essa conexão. Muito obrigada pelo convite, Padre Beto. A minha primeira impressão dessa PL é que colocaram definitivamente, né, as nossas riquezas, que é para além do físico, né, que é também para além de recursos, como ditos recursos, na mão de quem definitivamente vai destruir. A primeira impressão que eu tenho é que a gente está muito ferrado na mão desse pessoal, se não ter mais resistência e não tiver mais pressão popular contra essa PL, que agora é uma PL aprovada, né? Agora a nossa esperança está no veto Lula. A pressão agora toda tem que ser dirigida ao Lula. Ele pode, ele tem o poder de veto, né? E por conseguinte, e claro, as lutas para continuar enfrentando esse verdadeiro retrocesso secular das lutas dos povos e comunidades tradicionais no avanço das leis ambientais. Eu trouxe alguns, eu acredito que o João também, mas eu trouxe alguns exemplos aqui que vai deixar a gente mais preocupado do que a gente já está. Muito se fala de PL num contexto, né, mais geral, é a raposa cuidando do galinheiro, e é literalmente isso, porque eu quero trazer aqui duas coisas que está prevista nessa PL e que a gente não tem noção do quão grave, do quão gravíssimo é isso. O primeiro é a tal da LAC, que é a licença por adesão. Simplesmente um destruidor, um desmatador, um grande empresário que quer fazer um empreendimento que vai ter um impacto sobre o ambiente, ele pode simplesmente fazer um formulário da sala com ar-condicionado que ele tiver, onde quer que ele tiver, lança isso esse formulário, né, num órgão qualquer, porque eu não acredito que o IBAMA vá analisar isso, porque, enfim, ou seja, tudo vai ser feito por adesão, no formulário. Ah, eu quero construir um prédio lá na beira da praia, não sei aonde. E isso vai estar respaldado em lei. A pessoa pode, simplesmente vai poder fazer isso. Isso é um retrocesso muito grande, porque isso tem uma implicação, por exemplo, nos estudos, sabe? Aqueles estudos aí, a RIMA, para saber o real impacto desses empreendimentos, para saber o real impacto dessa atividade, qual o impacto que isso vai ter, né? Então, o estudo tinha essa função, ainda tem essa função, né? Isso deveria ter sido respeitado e não é. A outra coisa é uma coisa mais grave ainda, que é a tal do LAI, que é a licença ambiental especial. Tipo, ainda assim, se a LAC for barrada, a tal da LAI, que é a licença ambiental especial, dá poderes para o Congresso falar, não, esse empreendimento aí, ele é de notório interesse do Estado. Então, a gente pode aqui dar uma canetada, ou seja, para que tem os órgãos ambientais? Ou seja, vai passar por cima de estudo, vai passar por cima, inclusive, dos próprios órgãos, né, que estão agora, nesse momento ainda, com essa atribuição, e simplesmente coloca o empreendimento acima dos interesses da própria comunidade. Só trouxe dois exemplos, viu? Tem muitos outros.
Muito bem. Aí, João, você que é paulista, mas que tem o coração e a cabeça voltado para a Amazônia, Rio Madeira, Rio Tapajós, né? Olhe só, quais são as suas primeiras impressões sobre este tal do PL da devastação?
Bom, eu vejo da seguinte forma, eu concordo com isso que a Caldris traz, né, essas falhas que são apontadas, mas o que eu vejo assim, que é uma... Esse PL, ele não olha para o passado e não olha para o futuro. Né? O passado é porque a gente precisava de uma... Né, o licenciamento tem problemas, o licenciamento tem problemas aí por falta de recurso técnico, recurso financeiro... ele é moroso, ele é incerto muitas vezes, e você precisa de uma melhoria aí, né, dessa parte, né, como é que a gente faz funcionar o licenciamento. Ele é um instrumento muito importante que foi feito durante, está dentro, é um instrumento dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, então ele é uma peça-chave para o funcionamento da política. E ele não resolve isso, né, como ele está posto, o PL. Ele não resolve esses problemas do passado. E no futuro, ele também não resolve, né, porque você vai afetar as questões fundamentais hoje que estão na tona, que é a questão da crise climática, né, porque ele flexibiliza e você tem uma tendência aí de... essa flexibilização de facilitar o desmatamento, né? Uma vez que os órgãos intervenientes, né, seja IBAMA, seja IFAM, seja FUNAI, não vão estar presentes, né, não vão poder participar. Então eu vejo assim que ele é uma lei que, na verdade, burra, do ponto de vista até utilitarista, né? Estou falando aqui como minha formação de economista, ele é burra, porque você não está vendo, você não está solucionando um problema do passado, né, que era essa morosidade, essa falta de recurso, essas, enfim, essa esses conflitos que haviam. Por isso que lá em 2002 ele começa a ser revisto, né? Mas ele não resolve um problema no futuro, que é a questão, a gente não tem como não discutir hoje a questão de mudança climática. A gente não tem hoje como discutir uma gestão ambiental sem a participação social. Ele exclui totalmente a participação social do processo decisório. Isso é grave, porque você, como é que você vai discutir, como é que você fala de um empreendimento ou de uma atividade agrícola sem você olhar para a região? E ela exclui do processo a participação social. E tem outro ponto importante, que é a questão dos impactos acumulativos, que ele não considera. Quer dizer, hoje numa bacia, numa mesma bacia, por exemplo, num rio, você, hoje no Madeira, a situação atual do Madeira, você tem um impacto nas comunidades ribeirinhas, que é causado pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, e você está em discussão agora a concessão de uma hidrovia. Quer dizer, como a gente não deixa de analisar o impacto acumulativo dessas duas obras, né? É imprescindível a gente fazer essa análise. Então, e aí, quando a gente olha para o futuro, isso daí vai ter impacto na própria questão dos rios voadores, né, que é essa função que a Amazônia exerce hoje como contribuição às atividades econômicas do Sudeste, às atividades agrícolas do Sudeste. Ele vai ter impacto hoje no Brasil, que está discutindo, que vai sediar uma convenção sobre mudanças climáticas. Quer dizer, então eu vejo principalmente o PL como uma atitude, do ponto de vista, aí eu reforço, do ponto de vista utilitarista que uma lei pode ter, ela é burra. Isso reflete bastante, né, um Congresso conservador que a gente tem, um Congresso que está olhando muito mais para os seus interesses de curto prazo, né, sem olhar para uma posição do Brasil no futuro e sem resolver um problema do passado, que é o licenciamento. Uhum. Então, essa é a minha análise primeira aí do PL.
Agora, Claudelice, você agora falou de que a tentativa do veta Lula, para vetar o programa, né? Aí nós estamos na véspera da COP 30, de novembro, em Belém do Pará, na Amazônia. Agora, por outro lado, tudo indica que o presidente Lula, mesmo pressionado pelos movimentos sociais Brasil afora, parece que vai buscar algumas alternativas para a estranha nova lei, mas não vai vetar totalmente, como grita parte da sociedade civil. Agora, como é que fica a situação? O Congresso, deputados e senadores, prestando aquilo que vocês acabam de dizer, prestando subserviência totalmente ao capital. Por outro lado, o presidente da República, diante véspera da COP, estão falando que ele vai pensar em fazer uma alternativa ao projeto. Como é que você imagina que alternativa terá sem destruir o IBAMA, o ICMBio, sem destruir a defesa do clima? Claudelice.
Olha, eu não vejo nenhuma... Eu tenho um lado, né? O meu lado é o lado do povo, dos povos e das comunidades, que é de onde eu venho. Então, eu não vejo saída senão para vetar tudo, né? Por outro lado, a gente está vendo um cenário político que o João já trouxe um pouco e que a gente já sabe que é o Congresso inimigo do povo. Isso aí a gente já sabe. Isso vem de alianças que estão sendo feitas, né? E por mais que a gente tenha esse esperançar que o Lula vai vetar tudo, a gente sabe que acordos estão sendo feitos, né? Acordos estão sendo feitos. E me entristece muito saber que, por outro lado, a gente praticamente não tem alternativas, se não ir para a rua, se não fazer a pressão e lembrar que o Lula, ele está numa posição hoje que foi colocada pelo povo, e que o povo, ele deve respeito, né? e ele deve ser a representação daquilo que nós o elegemos para ser, que é o nosso representante. Então, eu ainda, sabe, Gilberto, tenho uma esperança de que ele não vai buscar esse meio, que ele vai buscar aquilo que o povo está querendo, que é veto. Num ano em que a maior conferência sobre a temática está no nosso país, a PL da devastação aprovada, um Congresso extremamente inimigo do povo, os estados, e aí eu incluo o nosso, num retrocesso também em silêncio absurdo, porque há aqueles que são claramente a favor e votam e acabou, e tem aqueles que simplesmente silenciam, que para mim também são coluiados, porque se você cala, você consente. Né? Então a gente está no momento, inclusive, de fazer reflexões, porque ano que vem está bem aí, batendo na nossa porta, e todos eles vão começar a sair nas nossas comunidades, nas nossas portas, querendo apertar as nossas mãos. É nessa hora que a gente tem que botar a mão na consciência e lembrar quem votou a favor, quem se silenciou, quem não vetou. É isso que eu fico pensando nesse momento. A gente, né, o povo, precisa se olhar e se entender e se ver como povo. E nesse momento dizer, ou você vai vetar, ou a gente vai ter que dar resposta ano que vem. E as respostas é na urna. Porque se a situação está chegando na forma que chegou, inclusive no Congresso, é porque a gente está votando muito mal. A gente está se deixando se levar por essas narrativas que só destrói o meio ambiente, destrói o que a gente tem conquistado há séculos com relação a direitos humanos e os direitos da natureza. Os povos e as comunidades tradicionais têm que votar com aqueles que estão conosco. Por isso é a hora de falar para o Lula. Você foi colocado aí pelo povo. Portanto, é os anseios do povo que você tem que respeitar e não dos empresários que já estão ganhando com a aprovação dessa PL. Essa é a minha reflexão sobre esse momento.
Agora, João, se eu entendi bem a Claudelice, ela tem certa esperança de que o Lula vai vetar tudo, pressionado pela sociedade civil. Agora, veja-se bem, lá no Ministério do Lula tem a ministra do Meio Ambiente, que é radicalmente contra o projeto, o PL da devastação, mas você tem o ministro das Minas e Energia, que está doidão para que abra a exploração de petróleo no Amapá. Você tem o ministro dos Transportes, que é doido para abrir a Ferrogrão. E aí, esses são ministros do governo Lula. Daí eu te pergunto, o Lula vai ter pulso para, em defesa do clima, em função de ter uma palavra de honra na COP30, ele vai vetar ou tu acha que ele vai ficar vacilando e procurando alternativa? O que tu acha?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, né, Cláudio? Olha,
por isso que eu te escolhi, viu?
Eu acho que realmente ele está numa situação, tem essa divisão, né, dentro do governo, e tem uma pressão aí interna. A gente sabe de que lado está o Congresso. Eu vejo que assim, a pressão popular seria um fator importante. Né? Tem uma pesquisa recente que saiu agora, eu não lembro qual foi o instituto, eu estava procurando, mas saiu aí que a população brasileira, foi feita agora em julho, e que a população brasileira, em sua grande maioria, eu acho que era um índice assim, de 70%, acredita que meio ambiente tem que ser preservado e que a legislação ela tem que ser rigorosa. Só que a população brasileira aqui, da onde eu estou falando, não está nem aí com a relação, não sabe nem o que é o PL da devastação. Né? Não está por dentro dessa história. Então, assim, a gente precisaria aí de uma consciência popular para gerar essa pressão. Porque realmente ele está exposto a COP é um lugar de exposição, né? A pressão popular, ela é uma medida impopular de qualquer maneira, né? Agora, o problema é que esse debate está sendo feito aqui na nossa Kombi, né, socioambiental, dos movimentos, né, das populações que estão sendo desprotegidas com essa lei, porque não vão poder participar, ou porque suas áreas não são reconhecidas, né? É onde está sendo feito esse debate. O debate não está saindo para fora da Kombi. Então, acaba sendo um debate que ele não é técnico, né? Ele não é um debate que está sendo, que é popular, que atinge uma massa do Brasil, apesar da população ser super, né, a favor da questão da proteção ambiental. Eu vejo, é uma pergunta muito difícil essa, nesse sentido de que de onde vai vir a pressão para o Lula? Né? Vai vir de nós? Essa vai ser suficiente? Não sei. Acredito que não. Então, assim, o que a gente precisa agora, a meu ver, é um debate ampliado, né? Um debate e uma movimentação popular sobre o que está acontecendo, sobre o que é esse PL da devastação, que é o PL da corrupção também, porque ele vai ser o PL da corrupção ambiental, na medida em que o debate ele não é mais técnico. Como a Claudelice falou, a licença especial, ela é sem um critério. Qual é o critério? O critério é meramente econômico. Então, se a gente continuar discutindo a Amazônia numa perspectiva de um desenvolvimento que não é um envolvimento de quem mora na Amazônia, que pode discutir... A Amazônia tem um papel no crescimento desse país, mas da sua forma, e não ela tem que se adequar a outras formas de exploração que aconteceram no Sudeste, por exemplo.
Mas espera aí um instantinho ainda. Eu já tenho uma pergunta sobre a Amazônia, mas eu estou curioso, que parece que vocês dois, e aí eu provoco os dois ao mesmo tempo, não estão acreditando na movimentação popular de pressão em cima do veta Lula. É pressão. Ao mesmo tempo, eu tenho acompanhado de que está havendo uma grande movimentação Brasil afora, inclusive aqui em Belém do Pará, marcado para o dia 13, e aí São Paulo e Belo Horizonte, e até nós em Santarém temos feito alguma movimentação também de presta de veta Lula. Mas parece que vocês dois não estão achando isso suficiente. Eu quero perguntar para os dois logo.
Olha, eu ainda quero acreditar, sim, que a pressão popular vai dar certo. Mas eu acredito que se essa pressão ela também vier de outros blocos, de outros eixos, eu acho que a gente tem mais força, sabe? Porque se nesse momento, com a pressão que já está tendo, ainda assim passou na pele descaradamente, eles não tiveram o mínimo de pudor de votar a favor, eu acho que o próximo passo, se não sofrer uma pressão muito maior do que sofreu o Congresso, aí sim a gente está num risco. E aí tem uma coisa, a própria ONU já se manifestou, inclusive, né, sobre isso, que nós estamos num momento em que a gente está numa situação absurdamente crítica, e aí não é só o Brasil, né, o planeta, mas que, claro, o Brasil tem uma contribuição importantíssima, né, nesse papel, e essa PL vem para simplesmente pegar as nossas esperanças e jogar aí numa fogueira, fazendo aí já uma parafrase com o que a gente vai passar daqui a algum tempo se essa PL for consolidada.
Então, complete ainda essa pergunta, João. Você então não está confiando muito que essa movimentação nacional, inclusive em Santarém, não vai conseguir fazer o Lula tremer? Como, por exemplo, na questão do Trump, do norte-americano, de repente, direita, esquerda, velhos e frouxos, todos estão agora com o Lula. E o Lula está com bastante força para dizer para o Trump, vai para a caixa prego. Mas no caso da lei da devastação, há a impressão de que ele está assim, pressionado dentro do próprio governo dele. Complete, por favor, seu pensamento de agora, que foi interrompido.
Tá, só uma correção. Não é que eu estou desesperançado. A minha provocação aqui é que tem que ter uma discussão como essa que a gente está fazendo aqui. Ela tem que ter na CNN, tem que ter nos grandes grupos midiáticos. Ela é necessária, porque é isso, a gente está falando do futuro. O futuro do país se posicionar como líder ambiental, que vai sediar um evento importante mundial, e que, então, A minha questão é que, assim, a gente tem que se movimentar. Não é que eu estou desacreditado. Acredito que o Lula vai dar uma resposta. Acredito que não vai ser um... talvez não haja um veto, mas pode haver uma contraproposta, um outro PL, uma medida provisória. Mas essa medida provisória, o peso dessa medida provisória, desse PL, vai ser na medida em que ele sente que a população brasileira está contra esse PL. Então, o meu ponto é mais no sentido de que a gente precisa se mover até o dia 8, né? Até o dia 8 de agosto ele tem. Então, essas manifestações têm que acontecer antes do dia 8. Então, o meu ponto aqui é justamente a gente se mobilizar, se preparar para essa pressão popular, porque é o que a gente pode fazer. Porque o debate técnico já foi feito. Ele foi feito exaustivamente. A sociedade acadêmica é contra, né? As pesquisas populares com relação ao meio ambiente são contra qualquer desregulamentação do meio ambiente, do regramento ambiental. Então a gente precisa agir nesse sentido.
Muito bem. Olha, agora é só. Só para vocês ficarem informados, aqui de Santarém, só puxando o braço aqui para a sardinha, dentro desse processo, foi elaborado agora um documento bastante explícito, promovido pela Pastoral Social da Arquidiocese, porém ampliado com 26 organizações e movimentos aqui da região, assinaram o documento e estão trabalhando para que esse documento chegue na mão do Lula, através do deputado federal aqui da região de Santarém, não aquele que votou a favor da desgraça, que é também daqui de Santarém, mas um outro daqui de Santarém, que é mais próximo do Lula, vai levar em mãos esta carta. É uma forma de pressão nossa daqui da base. Agora, a última questão para hoje. A Amazônia é uma região que será muito mais prejudicada, porque, afinal de contas, a Amazônia é quase a metade do país, né? Se essa lei não for negada de vez. No entanto, olha, tira essa informação. 60 deputados dos 9 estados da Amazônia votaram a favor da lei da desgraça, a chamada lei da devastação. Os estados que mais deputados querem a nova lei são 11 do Maranhão, 12 do Pará. O que que isto significa? Quais os maiores desastres que aconteceram na Amazônia apoiado por estas figuras eleitas pelo povo da Amazônia? Qual é o lance agora, Claudelice? Tua opinião.
Eu quero lembrar aqui que o estado do Pará e o estado do Maranhão são os estados que mais matam defensores ambientais no país. Nesse momento, o Brasil está no ranking do segundo lugar no mundo. E a quem essa pele serve? Não é para os trabalhadores e trabalhadoras familiares, não é para os povos e comunidades tradicionais, é para um nicho minoritário, mas que tem poder e que historicamente se mantém no poder político dos nossos estados. Falo aqui, o Pará, e falo no Maranhão, conhecendo um pouco da nossa região aqui norte que a gente conhece. Então, Gilberto, essas pessoas que estão sendo colocadas no poder e que têm um histórico familiar antigo nesse poder, está a serviço do nicho do agronegócio. E também já expandiram seus negócios para grandes empreendimentos, né, para soja, para o milho, para o agronegócio como um todo. Então, para mim é muito claro por que esse povo aprovou essa PL. Por que que esses ditos representantes do povo estão cada vez mais galgando os espaços, inclusive Senado, inclusive, né, querendo alçar mais poderes para continuarem legislando para si próprio? E isso dá uma angústia, porque na ditadura, era ditadura. Vamos cortar a Transamazônica daqui a lá, quem tiver no meio que passe por cima os tratores e pronto. Mas agora as ferramentas se sofisticaram, as ferramentas de poder se sofisticaram para continuar passando por cima da gente. ou a gente começa a fazer as nossas reflexões a partir dos nossos lugares, a partir de quem a gente aperta o dedo toda vez que a gente vai votar, ou a gente vai continuar dando licença para esses algozes da natureza e dos povos e comunidades tradicionais. A gente não pode esquecer do ranking. E como o João já trouxe aqui, a gente não pode esquecer do nosso passado, que não é tão distante, que é até recente da nossa história da Amazônia, de violência, de violação, né, de expulsão dos povos e comunidades dos territórios. A Amazônia não é uma terra sem gente, sem leis, mas para isso a gente tem que ficar atentos e atentas, porque os primeiros direitos que se vão quando essas pessoas autoritárias entram são os nossos. Por que que eles estão aumentando seus salários, vão aumentar mais agora deputados, né, senadores, é um negócio assim, ter mais cadeiras, e flexibilizando as leis ambientais, por exemplo. A gente tem que fazer essa crítica e essa reflexão. Em quem a gente está votando?
João, nessa mesma questão da Amazônia sendo o palco da maior desgraça da PL de devastação, né? Olha só, democracia, na terminologia grega, quer dizer governo do povo, com o povo e para o povo. Agora, só da Amazônia, 60 deputados de 9 estados votaram a favor dessa lei para devastar na véspera da COP. Que tipo de democracia nós temos?
Eu acho que é um reflexo, né? A democracia tem esse viés, né? Ela tem suas falhas. E eu acho que a gente está vivendo um dos piores momentos do Congresso brasileiro. Para se ter uma ideia, só citando, fazendo um parênteses aqui, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela foi criada no regime militar, em 81. E o que a gente está vendo agora, e o licenciamento como um instrumento, né? Depois ele foi sendo regulamentado. E a gente está vivendo um retrocesso que nem na ditadura a gente presenciou. Então, eu vou muito na linha do que a Claudelice está alertando. A gente, esses não são os representantes do povo. Esses são os representantes de lobbies, esses são os representantes de interesses pessoais, eles não são representantes do povo. Então, e isso se reflete muito quando você tem aí uma população que fica à margem do processo decisório por seus próprios déficits estruturais, né? A gente tem uma população carente por vários aspectos, né? Educacional, habitacional, saneamento. Então, como é que essa população tem condições de escolher corretamente os seus representantes? Então, a democracia é uma democracia. Se a gente for fazer uma analogia, né, as pessoas precisam ter o envolvimento das pessoas na política, na economia, ela só se dá a partir de oportunidades. E a sociedade brasileira não está dando, né, os políticos, o Brasil não dá oportunidades para a base, para o desenvolvimento dessa base, por conta dessas deficiências estruturais que a gente tem. E aí você acaba refletindo isso quando você vai escolher o deputado, o vereador, o presidente, enfim. Então eu acho que é um reflexo. Eu acho que assim, o PL da devastação, eu vi muita gente aí depressiva com essa história de que pode acontecer, que ele pode se tornar uma realidade. Eu acho que a gente não pode deixar cair. A gente tem que continuar nessa luta. O PL, do ponto de vista jurídico, ele tem uma série de deficiências, ele vai ser judicializado. Né? Essas questões como você tirar, ele é inconstitucional, ele tem questões estruturais na Constituição, quando ele não garante a qualidade do meio ambiente, que é uma coisa que está no artigo 225 da Constituição, quando ele não permite a participação da população na tomada de decisão de coisas que vão afetar o seu território. A gente não está na Constituição cidadã, Ou seja, quando esse PL ele exclui povos tradicionais que não tenham suas terras demarcadas da consulta sobre esses empreendimentos, então isso já é uma, já fere a Constituição. Então, assim, a gente está caminhando, acho que a gente não pode perder, a gente não pode desanimar. Essa tem uma briga ainda no judicial, e eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, né? Mas enfim, a democracia tem esse viés. A gente está vivendo talvez o pior momento desde a queda da ditadura, que é esse congresso que a gente tem. Nós
estamos vivendo um governo sem povo e contra o povo. É o que está acontecendo. Bom, exato. Nós estamos quase no final do nosso programa. Eu queria em 2 minutos uma opinião sobre. Qual é a expectativa que vocês dois têm como resultados efetivos da COP30, que vai acontecer daqui a pouco em Belém? Claudenice, começando com você, 2 minutos.
Olha, eu tenho uma esperança do resultado efetivo da COP do Povo, da Cúpula dos Povos, da COP da Baixada, da mobilização popular na rua. Desses lugares eu sei que vai sair mais fortalezas, resistências, estratégias de luta. Agora, da COP oficial, o que eu desejo é que a ONU, que organiza essas COPs oficiais, abra espaço para a participação popular. Porque o que a gente está vendo, COP a COP, anos após anos, essa já é a 30, né? Isso significa dizer que 29 antes aconteceram. Onde que está a participação popular nesses espaços, quando que para a gente entrar nela? Bem aqui em Belém, a gente tem que ter um passaporte, me explica, né? Então, eu acho que dessa COP, o que a gente tem que esperar é luta e resistência vindo das comunidades, dos povos, através das organicidades, né, da cúpula, da COP do Povo, das COP das Baixadas, dos grupos de coletivos, da COP indígena. É desses espaços que eu tenho esperança. Agora, da COP oficial, a esperança que eu tenho é que eles revejam e reavaliem, né, os procedimentos e processos de participação, porque participação popular não está tendo. O que a gente vê é um aumento da participação de empresas, de lobistas, empresa de petróleo, de portos e não sei o quê, cada vez mais participando, né? Então, o que eu minimamente ainda espero é que a delegação oficial brasileira realmente tenha representação dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos povos de comunidades tradicionais, dos camponeses, porque cada vez menos a participação popular na COP do Clima está maior, né? A gente tenta participar, tenta de todas as formas, e tudo é limitador, tudo é limitador aqui no nosso estado, né? Por exemplo, para você conseguir participar lá em Belém agora, você vai ter que ficar no acampamento, porque tudo pela hora da morte do preço. Comida altíssimos, valor, uma água que você vai comprar já está cara. Imagine em novembro, vai estar o dobro do preço. Então, a esperança que eu tenho, caros companheiros, vem da rua, vem da mobilização popular, vem dos territórios. Essa é a grande esperança que eu tenho.
Agora, João, esse barulho todo vai ter lá, né? A Cúpula dos Povos, a COP Popular, os indígenas, etc. Mas vão ter força para furar a bolha e ultrapassar a linha azul e chegar lá junto dos representantes de 190 chefes de Estado e dizer para eles: chega de representatividade de folclore dessas COPs anteriores? Tu acha que vai ser possível isso?
Olha, parece que sempre pergunta difícil. eu vejo o seguinte, eu concordo com a Claudelice, assim, essa é a COP do povo, é a COP que vai se dar na rua, é a COP da mobilização, e o Brasil, e a gente tem uma comunidade para isso, né? Eu acho que o Brasil, em termos globais, ele se destaca por essa participação. A gente tem várias deficiências, mas a sociedade civil aqui se coloca, né? Então eu acho que assim, essa COP pode deixar um legado, que toda essa mobilização, essa efervescência que a gente está tendo, essa discussão que a gente está tendo nos territórios, né? A COP, ela não é mais uma coisa, ela está nos territórios, ela está sendo discutida. É uma COP que vai ter mobilização, é uma COP que vai ter manifestação popular, é uma COP... E aí, para furar essa bolha, eu vejo que o Brasil tem um papel assim... Porque essa é a COP em que a gente tem que... A gente já chegou no Acordo de Paris, que é o grande marco para a redução, já está tudo acordado. Agora, essa COP é a COP da execução. Gente, vamos fazer, do ponto de vista dos países, né? Mas é um trabalho muito difícil, porque a gente poderia resolver a questão climática, por exemplo, reunindo os 10 países que mais poluem. Porque esses países são responsáveis pela grande maioria das emissões, né? Só que a gente está dando um exemplo de democracia juntando todos os países para essa conversa. Então, assim, eu acho que a manifestação popular, a democracia na rua no Brasil, em Belém, nos territórios, ela vai ser fundamental para mostrar o que, que os embaixadores, o que, que as delegações têm que fazer. Agora, é uma COP onde vão ter que aparecer os mecanismos de financiamento, vão ter que aparecer as metas de redução dos países e vão ser colocadas coisas na mesa, como toda essa confusão que está sendo discutida assim, com a queda, né? O fenômeno da globalização está sendo rediscutido, né? Os países estão se fechando. O multilitarismo está em completo desmonte. Então, eu acho que é um marco o que a gente vai ter nessa COP. Essa é a minha visão. Mas a pressão popular das ruas, eu acho que vai ser o grande legado para o Brasil. Eu acho que isso vai influenciar nos próximos anos como é que a sociedade brasileira se posiciona com relação a essa questão ambiental e se posiciona.
Muito bem. Então, ouvinte, você teve a oportunidade de aprofundar seu conhecimento e tomar posição, né? Tá aí os dois dizendo muito claramente, não se pode esperar soluções das cúpulas para baixo. É de baixo para cima. Uhum. É do movimento social. E a gente espera que esse movimento que está iniciado, que está se organizando para a COP, ele se cresça cada vez mais para pressionar o próprio governo. Porque, como foi pensado, se o Lula não vetar a esse plano, esse projeto da devastação, ele vai chegar muito mal na COP, perante nós mesmos da sociedade, né? Então, nós vamos torcer para que ele reflita e seja um veto total da devastação. Agradeço a vocês e ouvintes, valeu a pena, e confie na agenda aí, daqui a 15 dias nós vamos estar de novo com novos atores, como os dois, como estão aqui com a Claudelice e o João, trazendo para nós reflexões para a gente renovar e apoderar-nos do nosso poder democrático de decidir as coisas do mundo. Muito grato a vocês, que Deus nos acompanhe.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.